Presença extraordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do coro.
Vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa, vereador Valdete Fernandes, vereador Lélio Alvarenga, vereador João da Luz, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo coro suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
A vossa palavra é uma luz para os meus passos. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei, quanto um presente a lei de vossa boca. Para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável quanto o céu. De todo o mau caminho, afasta os passos para que eu siga fielmente a vossa ordem. De vossa lei, eu recebi a inteligência. Por isso, odeio os caminhos da mentira, eu odeio e detesto a falsidade. Porém, amo as vossas leis e mandamentos. Salmo 118.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 22, síntese da ata da 59ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de setembro de 2020, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Teles Júnior e João da Luz. Na hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador João da Luz. Foi entregue moção de aplauso à senhora Daniele Dioga Balbuena e ao senhor Júlio César Gomes de Souza, por iniciativa do vereador João da Luz. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Domingos Paula, Ederson Lopes e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum, houve votação de projetos em segunda votação, projeto de ordinária 104/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, que institui no município de Anápolis o programa Proágua e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 108/2020, de autoria da mesa diretora, que fixa subsídio dos agentes políticos do município de Anápolis. Para a legislatura 2021-2024. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 057/2020, de autoria do vereador João da Luz, que cria projeto por parte do município que tenha por intuito a arrecadação solidária para apoiar instituições sem fins lucrativos que atuem no trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis no município, em combate à Covid-19. E dá outras providências, aprovado por unidades presentes. Segundo projeto de lei ordinária 062/2020, de autoria do vereador Lélio Varenga, que institui a Semana Municipal de Enfermagem no município de Anápolis e dá outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções de pesar e requerimentos. Usou a palavra pela ordem do vereador João Feitosa. Nas comunicações, era para os vereadores Deusmar Japão, Pastor Elias, Luiz Lacerda, Leandro Ribeiro e João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra para o dia 23 de setembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Pastor Elias, projeto de decreto legislativo, que dispõe sobre a concessão de outorga de título da Daniana Polina ao ilustríssimo senhor Adão Dutra Gonçalves, pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Boa Vista, em Anápolis. Projeto de lei ordinária 115/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, que torna de utilidade pública a entidade e associação goiana Ana Alves da Costa e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wenderson Lopes. Antes de darmos início ao pequeno expediente, quero registrar a presença das pessoas aqui presentes. Cândido Soares Filho, seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Terceiro Sargento Daniel Santana, Terceiro Sargento Nascimento, Terceira Sargento Sara e Terceiro Sargento Wilton André Bor. Sejam todos bem-vindos, serão homenageados logo na sequência com a moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, aprovado por unanimidade dos pares desta casa. Para darmos início aos trabalhos, convido o primeiro orador do pequeno expediente, vereador João Feitosa. Quero também cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Vereador João Feitosa também é autor de uma moção de aplauso ao senhor Cândido Soares Filho, que também será homenageado aqui nesta manhã, logo após a fala do vereador.
Obrigado, senhor presidente. Vamos ser rápido. Tem muita coisa para fazer nessa manhã. Muitos aplausos. Parabenizar a Polícia Militar, que essa casa nunca se furtou em estar reconhecendo o trabalho de Vossas Excelências. Que Deus abençoe profundamente o trabalho de vocês. Em especial, senhor presidente, parabenizar e agradecer a Deus pelos amigos, amigos sinceros, amigos objetivos, como é o Candinho, o Cândido Soares Filho. Ele é daqui de Anápolis, família daqui de Anápolis, portanto, ele mora em Goianésia, onde está pré-candidato e já quase oficial a candidatura dele em Goianésia. E pode ter certeza, Candinho, que você já é vitorioso. Pelo seu trabalho, pelo reconhecimento, uma pessoa que eu conheço há muito tempo aqui em Anápolis, o trabalho social que você tem feito diante das pessoas mais carentes, eu sou prova disso. Por isso, é mais do que merecedor essa Câmara Municipal, que já está aprovado, essa moção de aplauso, logicamente, que vai contribuir para o seu currículo na cidade de Goianésia. E tenho certeza que você, assim como nós aqui, vai estar reconhecendo o trabalho também das pessoas daquela cidade com ações. Ações como essa que nós estamos passando para você aqui. O que você fez na cidade de Anápolis, a sua família, o que faz aqui na cidade de Anápolis, que são meus amigos e que moram ali no Filósofo Machado. É mais do que merecedor. Parabéns a você, Candinho, que é um pré-candidato pelo PTB. A sua esposa, Rosilene da Silva, seja bem-vinda e que Deus, que Nossa Senhora, continue honrando e abençoando vocês. Seu presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, dentro do tempo permitido ao nosso colega vereador João Feitosa, eu quero convidar o Cândido Soares Filho para vir aqui à frente receber essa singela homenagem de moção de aplauso, mas de coração e em reconhecimento ao seu trabalho prestado em benefício social e esportivo às pessoas mais necessitadas. Passo o certificado ao nosso querido vereador João Feitosa para que faça a leitura e faça a entrega ao homenageado. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador João Feitosa a Cândido Soares Filho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população anapolina, de forma voluntária, especialmente nas áreas social e esportiva, em benefício das pessoas mais necessitadas. Anápolis, 23 de setembro de 2020, assina o certificado o autor da homenagem, vereador João Feitosa, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Ribeiro. Parabéns, Cândido Soares Filho, que você continue assim, sendo essa pessoa ajudando sempre os mais necessitados. Obrigado mais uma vez ao nosso homenageado, Cândido Filho. Na sequência, eu convido o próximo orador no pequeno expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar toda a mesa diretora, na pessoa do Fernando Paiva, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar as pessoas que nos acompanham no plenário, cumprimentar a imprensa, através da Rádio Manchester, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, pelas redes sociais. É uma honra falar com vocês. Nós temos hoje, presidente, o privilégio de estar fazendo um voto de louvor e oferecendo um certificado de honra ou mérito para aos integrantes que compõem o Centro de Operações Policiais Militares da cidade de Anápolis. Lá nós temos, no Copom, nós temos 40 integrantes e todos eles hoje estarão recebendo esse certificado de honra ou mérito pelos serviços realizados que eles estão fazendo ali. Eu vou mencionar o nome de todos. Nós temos aqui, seis militares hoje representando os 40, porque devido a essa questão da aglomeração, foi aconselhável não trazer todos para receber o certificado. Mas nós solicitamos que os que estão aqui hoje, que são meu presidente, me peça essa lista dos que estão aqui, por gentileza. Nós temos aqui o sargento Daniel Santana, terceiro sargento, a sargento Sara, terceiro sargento Sara do Copom, o sargento Wilton, também terceiro sargento Nascimento. Eles estão presentes aqui hoje na Câmara e eles estão representando os 40 membros do Copom. E vão estar recebendo esse certificado para poder encaminhar para eles. É uma honra receber vocês aqui. O Copom, ele é a porta de entrada da sociedade anapolina, fazendo o quê? Fazer as reclamações, solicitar o atendimento da Polícia Militar. Nós sabemos que esse trabalho de vocês tem sido efetivo, porque nós estamos percebendo que até a quantidade de ocorrências, quando vocês acionam a Polícia Militar, quando vocês acionam a Força Tática, o serviço é executado e a diminuição dessas ocorrências, elas estão acontecendo constantemente. Por quê? Porque as engrenagens estão funcionando. Nós temos pessoas capazes de estar recebendo as reclamações e levando adiante e atacando mesmo. Ostensivamente, preventivamente, todas as ações. Então nós queremos considerar sim o trabalho de vocês, dizer que nós somos privilegiados, a cidade de Anápolis é privilegiada pelo trabalho efetivo da Polícia Militar, da Corporação da Polícia Militar, que tem feito um grande trabalho no sentido de garantir, dar segurança para os munícipes, oferecer proteção para os moradores da nossa cidade. Então, hoje nós estamos dando para vocês esse certificado de honra ao mérito, e isso é um privilégio nosso, da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores aqui foram unânimes em estar fazendo essa homenagem para vocês. Eu acredito que o centro de operação, da forma que é hospitaleiro e que atende de forma eficiente e leva os encaminhamentos das ocorrências para toda a corporação, para os plantonistas, dessa forma o serviço a cada dia ele vai só melhorando e ficando mais eficiente. Então vocês estão de parabéns e nós vamos aqui fazer essa homenagem, uma homenagem merecida para vocês. Presidente, são esses aqui que estão representando a Polícia Militar hoje. Nós vamos chamar eles aqui então para poder estar recebendo esses certificados de honra ao mérito aqui, de louvor.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu quero convidar o terceiro sargento Daniel Santana, a terceiro sargento Sara, o terceiro sargento Wilton André Borges e o terceiro sargento Nascimento para vir aqui à frente representar os demais colegas homenageados pela essa moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, aprovada por unanimidade desta casa. Nós ficamos felizes em poder contribuir com a nossa segurança pública, aprovando o orçamento do Executivo para o pagamento da Patrulha Tática, Força Tática Municipal. Eu tenho certeza que a cidade mais segura do estado de Goiás é a cidade de Anápolis e a melhor polícia do Brasil é a Polícia Militar do estado de Goiás. Vocês estão de parabéns, levem os nossos abraços ao Coronel Paulo Roberto, ao Capitão Oswaldo Abraão, ao Tenente Coronel Bruno e demais companheiros que, junto com vocês, fazem a nossa segurança ser cada dia melhor. Convido os pares para participar dessa entrega aos homenageados e suspendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer o registro.
A Câmara Municipal de Anápolis confere honra ao mérito por iniciativa do vereador João da Luz ao Copom, em nome aqui do Edmerson, terceiro sargento Emerson da PM, o Emerson Souza do Nascimento, do Centro de Operação de Polícia Militar de Anápolis, Copom, em reconhecimento pela eficácia das ações de atendimento à população anapolina, por meio de número telefônico 190, que recebe e processa chamados de urgência e de emergência, e por todos os relevantes serviços prestados à comunidade. Anápolis, 4 de setembro de 2020, vereador João da Luz, autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020, registrando a presença em plenário do vereador Américo Ferreira, Lisier, José Borges, também Lélio Alvarengue e Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, cerramos o espaço do pequeno expediente e de imediato abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a todos os nossos nobres pares. Bom dia à imprensa aqui presente. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos homenageados nesta manhã. Deus o abençoe. Meus parabéns a todos. Faço em nome da nossa amiga, a terceira sargento Sara. Senhor presidente, eu quero aqui, nesta manhã, falar sobre um assunto que nós havíamos levado e entregado em mãos um ofício a cada representante das duas UNACONs na cidade de Anápolis, que é o tratamento de câncer na cidade de Anápolis. No dia 7 de julho, após a gente receber muitas reclamações, e como presidente da frente parlamentar, me achei na responsabilidade de poder fazer um ofício à UNACOM, que é ligada ao Hospital Evangélico. Comuniquei ao nosso diretor do hospital, doutor Joseval, comuniquei também ao doutor Stanley James Fanstone Pina, ele que é o responsável pela UNACOM hoje do lado do Hospital Evangélico. Também comunicamos ao então ilustríssimo senhor Eli Rosa da Silva, que também faz parte da única da UNACOM ligada ao Hospital Evangélico, no mesmo dia, dia 7 de julho. Fizemos um comunicado, senhor presidente, também no dia 7, ao ilustríssimo senhor Padre Cleito Bergamo, diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia, ele que é o responsável por esta UNACOM ligado à Santa Casa de Misericórdia. Trago esse assunto nesta manhã, senhor presidente, porque nós queremos dar uma satisfação aos usuários que fazem parte e que fazem o tratamento através das UNACOMs na cidade de Anápolis. Essas UNACOM, senhor presidente, foi criada no tempo do então secretário de saúde, doutor Erneide Pina. Ele conseguiu em Brasília abrir essas duas UNACOMs, porque são através dessas duas UNACOMs que é feito o trabalho daqueles que são portadores de câncer aqui no nosso município de Anápolis. Faço isso nesta manhã, senhor presidente, e estou aqui, quero pedir ao nosso amigo doutor Stanley, que até hoje ainda não me enviou a resposta desse ofício. A Santa Casa de Misericórdia já me enviou a resposta. O nosso amigo doutor Eli Rosa, ele comunicou que quem tem que dar a resposta seria o doutor Stanley. Então quero crer, passei uma mensagem para ele agora e para o diretor do Hospital Evangélico para que me envie essa resposta. E nós estamos pedindo, senhor presidente, através dessa frente parlamentar de saúde desta casa, para nós reunirmos com os dois presidentes das UNACONs, que não vai dar aglomeração, e nós vamos entender o que é que está acontecendo no nosso município de Anápolis com a questão do tratamento de câncer no nosso município. Por quê? Há muitas reclamações chegando, senhor presidente, a mim e aos vários vereadores nesta cidade, na questão do tratamento dos pacientes com este mal terrível que é o câncer. Nós já temos uma dificuldade muito grande na nossa cidade de Anápolis, senhor presidente, que nós não temos o tratamento para o lado das crianças. Quando a criança ela é portadora de câncer, na nossa cidade ela já não tem o tratamento, é enviado para Goiânia. aqui não faz tratamento de crianças que são portadoras de câncer. Somente os adultos. Quando nós tínhamos funcionando lá a unidade oncológica, conhecida como Hospital do Câncer, próximo ali à Faculdade Uni Evangélica, lá fazia, antigamente, o tratamento de quimioterapia, radioterapia e o tratamento ambulatório. Foi retirado porque o Ministério da Saúde, senhor presidente, requereu que para quem tem condições de fazer o tratamento de quimioterapia, tem que ter um hospital, tem que ter UTI para ser feito junto no mesmo local. Por essa questão, todos os pacientes que necessitam de fazer a quimioterapia, eles foram retirados de lá da unidade de saúde, lá do câncer, lá conhecido como Hospital do Câncer, próximo à Uni Evangélica, e foi todos trazidos para aqui, ao lado do evangélico, na Única. Então nós vamos reunir os dois presidentes das duas UNACOMs para nós interarmos do assunto, para poder nós sabermos o que está acontecendo. Eu acredito que a Câmara Municipal, nós nunca se furtamos à Frente Parlamentar de Saúde, à Comissão de Saúde, para estar ajudando. Nós estamos vivendo hoje, em tempo de pandemia, onde os números de leitos de UTI são reduzidos. Mas se nós olharmos na Constituição brasileira, o portador de câncer, ele tem muito direito. Quando ele é detectado, é confirmado que ele é um portador de câncer, seja qual for o local onde ele tem em seu membro, no seu corpo, a questão de um câncer, ele tem muito direito. Mas nós só estamos vendo que tem direito, mas não está recebendo o que é de direito. Então, para isso, senhor presidente, para nós não equivocarmos, não falarmos coisas que não convêm, eu estou pedindo que a Frente Parlamentar, junto com o presidente da UNACOM, do lado do Hospital Evangélico, Dr. Stanner, e também o padre Cleito, do lado da Santa Casa, nós sentarmos e conversarmos para chegar a um denominador comum. Porque as reclamações são muitas que têm chegado ao meu telefone, ao telefone de vários vereadores que defendem também a saúde. Então, nós, para entendermos isso, eu estou pedindo aqui hoje, aqui no grande expediente, esta reunião com os dois presidentes das duas UNACOMs, para nós entendermos o que é que está acontecendo quanto à questão do tratamento do câncer no município de Anápolis. Até porque, pela lei federal, o paciente que é portador de câncer, quando ele não tem um tratamento no seu município, ele tem assegurado na Constituição o seu tratamento fora do seu domicílio. Mas nós estamos perdendo muitas vidas porque alguma coisa está acontecendo. Então, como presidente da Frente Parlamentar de Saúde desta casa, juntamente com os demais membros, eu estou fazendo esse pedido e creio que nós vamos ser atendidos sim, pelo padre Cleito, que já me enviou a resposta, e pelo lado do Hospital Evangélico. Então, fico aqui as minhas palavras, quero contar com a compreensão de todos, né, e quero dar uma resposta à população anapolina, àqueles que sofrem com essa terrível enfermidade, que é o câncer. Só sabe o que é isso quando você tem na sua família. E eu tenho pessoas que são portadoras de câncer no nosso município, que são meus parentes. Tenho lutado muito para poder ajudar essas pessoas. E a gente só vê que a questão das UNACOMs faz a sua validade quando os pacientes procuram e às vezes não são atendidos. Senhor presidente, para mais, eu quero aqui agradecer a oportunidade e devolvo Vossa Excelência a minha palavra nessa tribuna, nesta manhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos no grande expediente, cerramos o espaço do grande expediente e solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição do quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador Teles Júnior, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete Fernandes, vereadora Thaís, vereador pastor Elias, vereador pastor Ederson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra ao nosso secretário, vereador Ederson Lopes, para a deliberação dos projetos em pauta para votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 057-2020, de autoria do vereador João da Luz, que cria projeto por parte do município que tenha por intuito a arrecadação solidária para apoiar instituições sem fins lucrativos que atuem com trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis no município em combate à Covid-19 e dá outras providências em segunda votação, senhor presidente.
O projeto 057/2020, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Em votação.
Discutido, presidente.
Projeto em segunda votação, com a palavra o vereador João da Luz.
Eu estou discutindo esse projeto porque eu quero agradecer os nobres vereadores, todos os vereadores, principalmente o vereador Teles Júnior, foi um dos que inspirou esse projeto. E nós somos gratos à Câmara Municipal, porque esse projeto é um projeto significativo, um projeto extremamente relevante, nesse momento agora de pandemia. E agora nós temos ele aprovado em segunda votação. É um projeto que vai servir às entidades do terceiro setor, vai servir às pessoas que estão hoje em dificuldade, dificuldade até de alimentos. E eu tenho certeza que a logística que o executivo, a prefeitura tem hoje, e juntamente com as pessoas jurídicas, pessoas físicas, que querem às vezes fazer a doação e não sabem para onde direcionar, a prefeitura com certeza, através da Secretaria Social, pode fazer esse direcionamento, porque elas sabem exatamente quais são as entidades que estão passando por dificuldade e as entidades que merecem ser atendidas de forma mais solidária nesse momento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, autor do projeto. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Registrando ainda a presença em plenário do vereador Domingos Paula. Com a palavra, na sequência, para a deliberação dos demais projetos, vereador Ederson Lopes.
Moção de aplauso aos fisioterapeutas em homenagem ao seu dia, comemorado na data de 13 de outubro de 2020, autoria do vereador Ederson Lopes, assinado aqui por diversos outros vereadores. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer pavimentação asfáltica nas ruas Manaus, Salvador, Niterói, no Bom Sucesso. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicita reforma dos banheiros do Shopping Popular, no centro. Requerimento do vereador Requerimento do vereador Teles Júnior, solicita que seja feito o asfaltamento entre as ruas 12, 10, 8 e 6, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicita que seja feito asfaltamento na rua Paulista, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço para troca de lâmpadas no Feirão Coberto São Jorge. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicita quebra-molas na rua Souzânia, no bairro Dom Felipe. Requerimento do vereador Luiz Lacerda. Solicita que seja enviado convite ao presidente do ISA, senhor Eduardo Milk, para comparecer a essa casa de leis a fim de prestar informações a respeito da atual situação. Requerimento do vereador Luiz Lacerda requer troca de lâmpadas por LED na Avenida Goiás e na rua Erasmo Braga, até o limite do sentido centro às margens do Córrego Catingueiro. Requerimento do vereador Luiz Lacerda solicitando à Procuradoria do Município informações a respeito da situação do bem público de propriedade deste município. Qual bem público não fala aqui. São esses a moção de aplauso e os requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de passar a palavra para discussão e votação dos requerimentos, eu vou indagar o nosso vice-presidente, Luiz Santos Lacerda, que esclareça acerca deste requerimento, solicitando a PGM, Procuradoria-Geral do Município, acerca de qual bem público ele requer informação, pois o requerimento não nos deixa, né, bem, não nos traz o entendimento necessário.
Presidente, esse requerimento aqui, nós queremos informações que essa casa aqui aprovou há cerca de um ano atrás, precisamente aqui a lei 396 de 3 de janeiro de 2019, um repasse para aliás, na realidade, uma venda de uma área pública para se fazer o repasse desses valores para o ISA. Essa casa autorizou e nós queremos apenas informação como é que está o andamento, se isso já foi feito, se essa transação já foi concluída. A área é a referida aqui na lei, que está aqui, na lei 396, de 3 de janeiro de 2019.
Senhor presidente, questão de ordem aqui, eu estou tentando ouvir aí.
É uma área aqui, lá no DAIA.
Os demais pares colaborem.
O requerimento aqui, ele é claro, é a área...
Por gentileza, senhores, vamos prestar atenção na fala do vereador Luiz Santos Lacerda, pois ele está trazendo aqui a solicitação de uma informação junto à PGM a respeito de um projeto de lei aprovado aqui que autorizava a venda de um bem público para repasse ao ISA.
Essa é uma área lá no DAIA, tá aqui, é a área que está estipulada aqui nessa lei. A lei específica dessa área é a área que está estipulada aqui com as dimensões, com as metragens. Na lei que foi aprovada nessa casa, a lei 396 de 3 de janeiro de 2019. Nós queremos só saber como é que está o andamento, uma vez que essa casa aqui autorizou a prefeitura a fazer essa transação imobiliária com o objetivo de se fazer esses repasses, dar suporte ao Instituto de Seguridade Social dos Servidores. E depois nós não tivemos notícia se realmente isso foi concretizado, se não, como é que está a situação ainda. É apenas essas informações que nós queremos. Mas é o que está estipulado, a área que está estipulada, está aqui, presidente, na lei 396, de 3 de janeiro de 2019. Nessa lei tem todas as descrições, todas as informações a respeito dessa área. Nós queremos saber apenas se esse negócio foi concretizado ou se ainda está em fase de negociação ainda, presidente. É só essa informação que nós queremos.
Obrigado pelo esclarecimento. Dando por certa a informação que traz o requerimento, colocaremos em discussão os requerimentos e a moção lida pelo vereador Ederson Lopes. Solicito aos pares que contribuem para que nós possamos ter um bom andamento da sessão. Possível. Faz. Requerimentos e moções em votação.
Discutindo,
em discussão com a palavra o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação ao requerimento do colega Japão, referente às ruas Niterói, Salvador e Manaus, eu quero dizer assim que simplesmente tem 7 anos que nós estamos trabalhando nessa proposta e graças a atual administração foi incluída na planilha, um dos bairros que será asfaltado é o Bom Sucesso. Agora, lamentavelmente, nós tivemos a assinatura do contrato em fevereiro, todos os moradores do bairro Bom Sucesso sabem disso, e nós estamos aguardando até hoje o início das obras. Eu estive com o secretário Nelson recentemente, ele ligou para o secretário de infraestrutura, segundo ele existe uma dificuldade para passar a galeria em um determinado terreno particular, e também existe um pleito, e o vereador Tero sabe disso também, de inclusão das duas ruas, Salvador e Fortaleza e Curitiba. Num primeiro momento, o contrato prevê o asfalto da Niterói, Salvador e Manaus. A população, de fato, está indignada, poeira, agora veio a chuva. Nós estamos aguardando, pedimos ao secretário de obras para dar uma celeridade. O prefeito também está ciente disso. Infelizmente, está tendo esse contratempo. Mas nós precisamos entender que certas situações é muito fácil fazer um papelzinho, um requerimento, e solicitar isso agora, depois do contrato assinado, é a hora de ser visitada. O que precisa fazer, vereador Japão, o senhor é do PP, é ir lá pedir ao secretário para começar a obra. Não é fazer papel mais. Já tem contrato, tem licitação, tem contrato, tem ordem de serviço. É apenas iniciar a obra que nós estamos aguardando. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Deusmar Japão.
Eu quero aqui pedir desculpa, Jean, que o pessoal me chamou lá. Eu estou aqui para trabalhar para a população. Eu não estou aqui para brincar. Entrei aqui para trabalhar. Então eu peço desculpa, que eu não sabia que já tinha 7 anos. Eu só pedi aí que eu não sabia. Eu peço desculpa a vocês, que eu não quero atrapalhar vocês. Só que eu estou aqui para trabalhar. Me pediu, eu fiz o requerimento. E quero ajudar a cidade, eu não estou para brigar com ninguém, eu quero ajudar. Beleza? Tudo bem, obrigado.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. Registrando a presença em plenário do vereador Alfredo Landim. Requerimentos e moção ainda em discussão. Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, na discussão desses requerimentos, nós temos aí uma solicitação para que o senhor possa fazer um convite ao presidente do ISSA, ao atual presidente do ISSA, do Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos, para que ele possa vir a essa casa. Nós estamos solicitando que o senhor faça um convite, porque algumas coisas ele tem que esclarecer aqui nessa casa. Como é que está a situação do ISSA diante dos últimos acontecimentos? Por exemplo, o sindicato dos servidores aguarda a resposta de um pedido, de uma CEI, para esclarecer assuntos a respeito do ISSA, que está protocolado aqui nessa casa. Temos agora, recentemente na pauta, um projeto de lei, que nós vamos falar dele aqui na segunda-feira, onde o prefeito propõe a venda ali daquela área do mercado do produtor, 40 mil metros quadrados de um setor nobre da cidade, para amortizar parte daquele débito que ele tem com isso, aquilo que nós fizemos aqui, autorizamos a suspensão, tanto dos repasses patronais como do parcelamento. Existe uma dívida e tramita um projeto aqui, que está pedido de vista de forma responsável pelo pastor Elias, que está aí em busca das informações mais apuradas a respeito desse projeto. Mas o que se propõe agora também é que aquela área seja vendida, a área do mercado produtor, no setor nobre da cidade, onde existem ali várias concessionárias ali de carro, hotéis, ou seja, é para ali que a cidade está desenvolvendo, e o projeto propõe a venda dessa área para amortizar aquele débito. Não vai resolver o problema do ISSA, não vai resolver o problema da prefeitura, e a população vai ficar mais sem aquela área ali. E bom lembrar que 9 áreas já foram repassadas para o ISSA, vereador Lélio Alvarenga, naquele projeto que nós fizemos da reunificação das massas. E se propõe agora mais a venda, na realidade, dessa área do mercado do produtor, porque não serve simplesmente passar o mercado do produtor por isso, para fazer dinheiro para amortizar o débito. Então, importante, senhor presidente, que o senhor convide o presidente do ISSA, o senhor Eduardo Milpe, para vir aqui prestar os esclarecimentos nessa casa, e também a respeito do fundo financeiro do ISSA, que nós sabemos que hoje não tem condição sequer de pagar mais uma folha aos aposentados. Então nós precisamos saber dessas informações. Se não, fica a dúvida e a gente pode falar o que quiser. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esclarecendo bem a questão desse projeto que chegou lá na CCJ, no mesmo dia eu enviei para a promotora Sandra Mara Garbellini. Eu não vou segurar projeto de ninguém, mas eu preciso de uma resposta da promotora quanto a esse assunto. Chegando a resposta, eu encaminho o projeto que veio do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, ainda na discussão de requerimentos e moção, vereador Domingos Paula.
Presidente, discutindo esse requerimento aí também, mas na realidade a discussão saiu um pouco fora, porque na realidade o que o nobre vereador tentou falar aí é que sequer o ISSA vai ter dinheiro para pagar no final do mês. O que que acontece? Desde o começo do mandato, essa turma vem falando que sequer tinha dinheiro para poder pagar a folha de pagamento de funcionários públicos. E todo mês a gente vem pagando dentro do mês trabalhado. Então vamos fazer uma discussão séria em cima do requerimento? Não vem com discurso eleitoreiro aqui não. Pelo amor de Deus, se tiver algum funcionário, tanto faz da ativa ou os aposentados que estejam atrasados, aí sim, vereador, mas até hoje nunca teve isso, não. Preocupa não, final do mês o dinheiro vai estar na conta, tá?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Concedeu um minuto de réplica ao vereador Luiz Santos Lacerda.
O discurso aqui, quando a oposição usa a tribuna, é sempre essa, que é discurso eleitoreiro, mas não se tem aqui condição nenhuma de fazer o debate do conteúdo que nós queremos discutir aqui, senhor presidente, porque ele sempre leva, a resposta é a mesma, que o discurso é eleitoreiro e as coisas vão ficando e não se faz aqui o debate das questões importantes para o município. Nós estamos falando aqui, vereador, em relação à autonomia do ISSA, que o ISSA voltou agora a ficar a reboque da prefeitura. Nós sabemos que a prefeitura vai ter que, mais uma vez agora, voltar, que a intenção aqui era justamente fazer essas modificações para a prefeitura não ter mais que colocar a porta no ISSA. O que é que vai acontecer? Ela agora vai ter que colocar o aporte quase que da totalidade da folha de pagamento, porque aquele fundo que tinha, que estava se criando uma reserva para futuramente o ISSA ter a sua autonomia financeira, não depender mais de prefeitura, infelizmente voltou para o zero. E agora vai ficar novamente a reboque da prefeitura para poder pagar a folha de pagamento. Quem tem obrigação de pagar aposentado não é a prefeitura, é o Instituto de Seguridade Social. A prefeitura tem a obrigação de fazer os repasses por isso, fazer o pagamento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero adentrar na discussão desse requerimento aí apresentado e também no discurso do vereador Luiz. Vereador Luiz Lacerda, do mesmo modo que ele acusa, ele também faz a mesma coisa. Eu acho que ele tem que separar as discussões individuais com o parlamentar com a discussão do executivo. Ele tem que ter sabedoria para saber separar essa discussão. Agora, a reboque do executivo, o ISA está há anos luz, não é agora não. Há anos luz. A prefeitura, há pelo menos 10 anos ou mais, é obrigado a fazer o repasse para o ISA para fazer o pagamento das folhas de pagamento. Há 10 anos ou mais. Então, aí eu volto na fala do Domingos, aí ele tem razão. Vamos tratar o assunto e discutir os debates atendendo as discussões individuais de cada parlamentar. Não vamos atribuir o discurso de um parlamentar, vamos dizer assim, à questão do executivo, porque eu sou o líder do executivo e eu não lembro em momento algum ter falado algo nesse sentido aí. Então, por esse motivo, eu acho que o vereador tem que separar as discussões para poder não criar essa limosidade aí, que eu acho que não cabe no momento. Mas o ISA vem enfrentando problema e algo tem que ser feito mesmo. E eu acho que dito que qualquer tentativa é válida e temos que avaliar sim, temos que estudar. Eu sou um cobrador, eu sou um preocupado com ISA e eu penso que na condição de parlamentar, não só eu, quanto o vereador Lacerda, qualquer vereador aqui, tem a obrigação, não só de ir contra ou a favor de algo, não. Nós temos que apresentar algo também. Ficar aqui só falando que é contra ou que é a favor não resolve porcaria nenhuma. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Requerimentos e moção estão em votação.
Curtindo.
Ainda na discussão? Ainda em tempo, vereador Lisier José Borges.
Só complementando aí também a moção do nobre vereador Luiz Santos Lacerda, eu queria deixar bem claro aqui que foi feito lá em 2011 para 2012 a partição de massas e o objetivo era realmente sacrificar o executivo, sacrificar no bom sentido. Ou seja, iria-se fazer o aporte por 10, 15, 20 anos, complementando aí as necessidades do ISA, até porque o ISA foi criado de uma maneira, digamos assim, para falar a verdade, vereadores, com muito recurso. O ISA não, a ANAPREV lá atrás, né, que depois se transformou no ISA. E depois foi sendo dilapidado tudo isso aí. E o projeto da partição de massas era isso, em 20 anos, que o vereador Luiz Lacerda acabou de dizer, em 20 anos ou mais, nós teríamos plena autonomia, teria uma conta bilionária. O que foi feito agora? Foi destruído todo esse projeto. Já tinha sido feito um estudo, um trabalho, era o que acontecia no resto do país e estava sendo realizado e executado aqui em Anápolis. Só que, no meio do caminho, foi atropelado. E acabou-se aí o fundo previdenciário. Hoje nós não temos mais fundo previdenciário. E começar uma nova partição de massas, hoje é impensável, dadas as dificuldades que o ISA tem passado aí financeiramente. Mas o objetivo era esse, criar um fundo milionário em alguns anos. Isso aí com 6 anos. Para vocês terem uma ideia, com 6 anos, senhor presidente, nós já tínhamos 90 milhões. Imagino que teríamos aí com 25 anos. Seria realmente um fundo milionário. E hoje nós não temos mais, né? E o próximo governo não vai se pensar nisso. Vai se fazer tomar medidas paliativas aí e nós ficaremos aí o resto da vida a ANAP sofrendo aí com os aportes que terão que ser feitos principalmente ao ISA. Era só isso, só para reforçar o que o vereador Luiz Lacerda estava falando sobre o requerimento dele. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Vou conceder 1 minuto de réplica ao vereador Jackson Charles.
Vereador Lisia já foi prefeito de Anápolis. Não resolveu o problema do ISA também. Agora, se o ISA vender, se o ISA vender e gerir o patrimônio que ela tem, ela não foi dilapidada.
falta gestão. Então, precisa melhorar a gestão. Agora, falar que há 10 anos o município tinha que fazer o aporte, então ele confirmou o que eu disse, de que há aproximadamente 10 anos o município é obrigado a fazer o aporte. O que eu disse foi isso. Agora, se você gerir o que tem, o patrimônio que tem, você vai resolver o problema. Se não gerir, meu filho, você pode ter o que for, o dinheiro que for, o fundo que for, que não vai resolver o problema. Agora, cabe aos prefeitos que foram, que são, que vão ser, a tomar uma posição com o apoio da Câmara. O vereador Luzer já disse, foi prefeito, mas infelizmente ele não deu conta de resolver o problema do ISA. Talvez um dia, se ele for prefeito, ele venha dar conta de resolver o problema do ISA.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vou dar uma tréplica, Vossa Excelência.
Parece que eu estou falando outra língua aqui. Lá atrás, 2011 para 2012, foi feita a partição de massas. O objetivo era esse. A prefeitura passou a fazer aportes mensais, porque, veja bem, os aposentados estavam tudo em 2011 para trás, 2012, e praticamente não tinha o fundo também, foi criado naquele momento. Esse era o objetivo, resolver o problema a longo prazo, médio e longo prazo, o que foi suspenso agora com a eliminação do fundo previdenciário. Então é isso que eu estou querendo dizer para a população. O problema estaria encaminhado, esteve encaminhado, e nós, e essa legislatura, diga-se de passagem, ajudou nessa dilapidação do fundo partidário. É isso que eu quero dizer, tomando a culpa aqui para essa casa também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Ainda na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu não tenho como ficar fora dessa discussão, porque nós acompanhamos recentemente a entrega de mais ou menos 20 áreas públicas para viabilizar o ISA, né, que é o Instituto de Seguridade do município de Anápolis. Para garantir o quê? Para garantir uma reserva patrimonial para o ISA. E nós aqui aprovamos, sim, a fusão. E no ano 2018 essa fusão ela aconteceu, e justamente como contrapartida, comprando as vidas, foram colocadas à disposição do ISA quase 20 áreas, certo? Áreas milionárias. Agora nós estamos vendo aqui, eu vejo sim, porque são áreas públicas que é do povo anapolino, entendeu? Tem que ficar bem claro isso. Nós estamos destinando uma área pública enorme do povo anapolino, no geral, para resolver um problema que é de um grupo, que é o ISA, que são as pessoas, os funcionários públicos, servidores públicos. É um patrimônio público que está sendo destinado para um grupo, certo? E aí nós temos que ver, sim, a gestão mesmo dessas áreas que já foram disponibilizadas. E eu vejo com preocupação, certo, mais uma área, que é o mercado do produtor, sendo colocado, que é uma área pública, que é do povo anapolino, ele ser colocado à disposição de um grupo. Eu sei que nós temos sim que resolver o problema do ISA, nós temos que fazer uma gestão pública para poder propiciar que ele seja autônomo, mas eu vejo com preocupação mais uma área pública. Se já tem 20 áreas públicas destinadas para esse fim, por que nós vamos desafetar mais uma área para esse fim? Eu vejo com preocupação isso aí. Então, eu realmente nós precisamos de dar um caminho, uma solução para o ISA, mas eu vejo com preocupação sim. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Vossa Excelência foi o primeiro a discutir.
Do ISA?
Não, nós estamos discutindo requerimentos ainda.
Ah, no geral, né?
Mas o senhor tem a permissão de falar pela liderança do Democratas. Já está escrito.
Obrigado, então.
Antes de colocar em votação, duas pontuações. Primeira pontuação, que o requerimento de autoria do vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, ele está incoerente com o pedido, porque ele faz um pedido à PGM acerca de informação da área. A área foi alienada, de acordo com a nossa lei municipal 396, de 3 de janeiro de 2019. Ela foi alienada e... dentro do corpo da lei, o artigo 3º falava que o valor arrecadado com a alienação do imóvel, descrito no artigo 1º, poderia ser pago com entrada de 40% e o restante total da venda em 6 parcelas. E que esse valor arrecadado seria destinada a isso. Então, solicito Vossa Excelência que faça um novo requerimento
de ordem,
para a Secretaria da Fazenda para ver se esse recurso foi repassado ao ISA. Ou então, esse requerimento destinado ao ISA para ver se esse recurso chegou ao caixa do Instituto.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência.
É exatamente isso que nós queremos saber. Essas indagações aí que o senhor acaba de fazer, se o senhor tiver as informações para nos repassar, eu fico satisfeito.
Não, quem trouxe a solicitação foi Vossa Excelência. Então, solicito que o nobre Edil faça um requerimento inteligente de acordo com a solicitação que o senhor queria saber. O senhor quer saber se o recurso chegou no ISA. Então, o requerimento tem que ser destinado ao Instituto.
Não, presidente.
Então, aí, nesse momento, esse requerimento está prejudicado.
Nós queremos só saber da Procuradoria do município se houve essa transação.
Não, houve, através de um projeto de lei.
Está o projeto de lei, mas nós não vimos falar mais nada. Isso já aconteceu. Essa área já foi realmente...
Eu confirmo...
O recurso já foi arrecadado?
Eu confirmo ao senhor que, através da autorização da lei, esse imóvel foi alienado.
Isso,
agora eu solicito ao
nós queremos
Vossa
saber
Excelência.
Se já aconteceu
isso,
dia,
agora eu solicito
vivo,
a Vossa Excelência
saber.
Que faça um requerimento, com todo respeito, ao Instituto para que a gente tenha essa informação que Vossa Excelência
isso,
está perguntando.
Quem fez aqui, quem estava aqui autorizado a fazer essa negociação, a vender a área e tal, era o município.
Exato, o município foi autorizado, certamente que ele fez a alienação do imóvel.
Isso,
agora, o requerimento tem que ser destinado ao órgão competente, que é o Instituto, para saber se o recurso chegou ao Instituto.
Se for para satisfazer a vontade de Vossa Excelência, nós podemos fazer do jeito que Vossa Excelência
não é a vontade de Vossa Excelência, é o setor correto, é o segmento correto, meu querido.
Não, tudo bem.
Com exceção deste requerimento... segunda situação, nós temos aqui, vereador Pastor Elias Ferreira, que fazer discursos sóbrios a respeito das demandas e os problemáticas do município. Todos sabem que o ISA tem dois fundos, um deficitário e um superavitário. Por que tem um deficitário? Porque a maioria dos colaboradores do fundo mais antigo, que foi repartido, como o vereador Elias colocou, são... colaboradores e servidores aposentados que já deram a sua contribuição ao município. E o outro superavitário, porque são novos, pessoas mais novas que ingressaram no serviço público, que também fazem parte desse fundo. E fizeram a fusão do fundo. Mas enquanto não trazer uma solução específica, como colocou o vereador Jackson Charles, também pontuou o vereador Lisier e também o Luiz Lacerda, nós vamos ter que estar arcando mensalmente com a diferença da equalização do salário para esses servidores aposentados. E hoje é em torno de 7 milhões de reais. E se nós não conseguimos resolver esse problema, certamente que o município vai ter que ficar alienando áreas e áreas e áreas para trazer o recurso ao fundo. Então nós precisamos entender que isso requer um estudo que tem mais de 10 anos que essa problemática existe e que tem que ser resolvida. Agora não adianta falar que é da gestão passada, que é problema da gestão atual. O problema existe há mais de 10 anos e tem que ser resolvido. Então o discurso tem que ser sóbrio. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência pela liderança, que eu sei que Vossa Excelência já vai falar, o requerimento e as moções e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moção e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Com exceção do requerimento de Vossa Excelência, que fica prejudicado.
Nós faremos outro, presidente.
Registrando a presença em plenário do vereador Luzimar Silva e justificando a ausência da vereadora Eline Rosa por motivos particulares. E na sequência, passa a palavra à liderança do PT, ao nosso vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Presidente, com todo respeito e carinho que eu tenho pela Vossa Excelência, mas eu tenho que voltar aqui nesse assunto do problema do ISA. O problema é justamente esse que Vossa Excelência colocou. Quando essas medidas foram tomadas, a questão do projeto que veio para cá da reunificação das massas, a questão do projeto que veio permitindo a doação, pedindo autorização legislativa dessa casa para doação de mais de 9 áreas aí para o Instituto de Seguridade Social, e isso após a Prefeitura pagar uma empresa especializada para fazer o cálculo autuarial da questão da Previdência. Autuarial. É isso que nós estamos tentando falar aqui. Então, tudo isso foi mandado para essa casa aqui, falando que quando nós fizemos a votação daquele projeto, falou-se naquela época que era justamente para resolver o problema do ISA. Foi a solução que foi achada por essa administração naquela época para resolver o problema do ISA. Então aqui,
E volta aqui a conversa, que o problema do isso é complexo e tem que se achar a solução. Aquelas propostas que foram encaminhadas para essa casa naquela época, vereador Léo Varenga, foi justamente no intuito de resolver o problema, e foi anunciado, inclusive, pelo Rodolfo Valentino na época, que na realidade mentiu para os vereadores aqui naquela ocasião. Ele mentiu, porque nós sabíamos muito bem qual era o propósito lá, e ele falou que o propósito era outro. Ele falou que sequer mexeria no fundo. Hoje não tem um centavo mais no fundo previdenciário. Então aquele problema, aquelas soluções que foram encaminhadas para cá, falava-se que era justamente para resolver definitivamente o problema do ISA. E nós estamos vendo que a questão fez foi piorar. Hoje não tem nem o fundo previdenciário mais no ISA. Estamos ficando sem as áreas do município para poder continuar cobrindo ali o rombo do ISA. E está longe agora, ou seja, a solução que foi tomada por essa administração para resolver o problema do ISA, deixou a solução muito mais distante do que já estava antes do projeto vir para cá, presidente. É isso que nós estamos falando. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Apenas para reafirmar minha posição, minha colocação, esse debate é um debate muito importante, mas do meu ponto de vista, acho que as colocações aqui ponderadas hoje, elas não trazem nenhuma solução para o caso. E qualquer ação tomada no momento anterior ou posterior, que não seja de forma estudada, planejada, com certeza ela será apenas um paliativo para não ter problema. O importante é que fique claro que, independentemente de fundo ou sem fundo, o município tem a obrigação, o gestor público tem a obrigação de garantir os salários dos servidores, tanto os inativos quanto os ativos. Então, acho que essa discussão aí de que vai faltar, que deixa de faltar, ela não cabe no momento. Acho que nós temos aqui é que começar a pensar, nós estamos aí às vésperas de uma eleição, vereador Lacerda é um vereador que com certeza tem todas as condições de retornar a essa casa, e eu acredito que tanto ele como aqueles que aqui votarem têm que começar já o seu mandato buscando alternativas, estudos, fazendo levantamentos para encontrar uma solução efetiva para o Instituto de Seguridade Social. Mas que não cabe aqui também agora nesse momento, só por questões, momentos políticos, esse assunto não vai resolver nenhum problema nesse momento. O problema que o povo quer agora, os aposentados querem o quê? É o salário no bolso, está recebendo. E vai continuar recebendo. Assim como os ativos. É dinheiro no bolso. O que eles querem é receber o salário deles. Estão recebendo e vão receber. Agora, volto a ressaltar. O ISA hoje detém, aprovado por essa casa, um patrimônio que com certeza supera o valor que é tão dito aqui, que não está no fundo. Vamos trabalhar essas áreas que, com certeza, ele retorna ao fundo que ele sempre teve. Agora, a empresa tem que ser administrada. Você pode colocar o que for lá. Se não for bem administrada, vai ficar o tempo inteiro colocando. Então, eu acredito que o vereador Leandro foi feliz. Tem que atirar a pedra de o prefeito agora, o prefeito anterior, porque eu digo que isso aí foi... Eu acho que o erro foi lá na raiz. Foi na criação do Instituto, que não deveria ter sido feito. Lá na criação foi o erro. Agora é trabalhar para encontrar a solução. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos, ainda inscrito pela liderança do PSC, vereador Lélio Varengue, PSD, pastor Elias Ferreira. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bem, em relação a essa questão do ISA, nós já tivemos a oportunidade de expressar o nosso entendimento aqui por diversas vezes. E é de se reconhecer que esse problema não é dessa administração, nem da anterior, é um problema crônico realmente existente, não apenas na Prefeitura de Anápolis, mas nos entes federativos, principalmente nos municípios. Agora, é bem verdade que a criação da partição de massas trouxe uma perspectiva de que no futuro nós tivéssemos, através do fundo, uma autossustentabilidade do próprio ISA para o pagamento dessas folhas de pagamento. E era nesse sentido que se tinha um fundo que, digamos, era uma poupança para que no futuro pudessem, com as próprias aplicação e investimentos, pagar a folha de pagamento.
com a reunificação de massas, e aí eu tenho que concordar aqui com o vereador Luiz Lacerda em relação ao que foi dito pelo então presidente do ISA, naquela oportunidade, ele inclusive, eu acho que ele acabou fazendo com que o próximo prefeito tivesse um desentendimento nisso, ele informou que nós não haveríamos de mexer no capital do ISA. Então, tu é que todos nós aprovamos a reunificação, no sentido de diminuir os aportes, facilitar para a administração, para o prefeito. Porém, o que aconteceu, infelizmente, é que houve a utilização dos recursos do fundo. O que poderia, no futuro, se tornar autossustentável, ficou mais distante. A transferência de áreas certamente poderá trazer benefícios e alento, mas a monetização disso é complicada. Então, sim, é uma matéria complexa, mas naquela ocasião em que a comissão mista se reuniu, o então presidente do ISA deixou bem claro que eventualmente pudesse usar apenas parte dos juros, mas não do capital. Então, tudo isso é uma matéria que realmente requer mais cuidado. Infelizmente, eu acho que nós tomamos uma medida equivocada lá atrás, quando se decidiu reunificar a questão dos fundos. E, pior ainda, na suspensão dos repassos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, essa questão é muito delicada. A gente tem que compreender algumas falas aqui interessantes. Do meu ponto de vista também, não deveria ter sido criado também, tem que concordar com o vereador Jatos. A reunificação, ela foi importante ser feita, era necessária naquela ocasião, porque quem paga, é importante as pessoas que estão nos acompanhando, quando se fala desses fundos, né? Quem paga a aposentadoria dos aposentados é o pessoal da ativa. Então é necessário as pessoas compreenderem que esse Fundo de Seguridade do município, o ISA, é como se fosse o INSS, é onde a gente consegue manter o fundo com funcionários da ativa. Por outro lado, senhor presidente, quando nós fizemos essa reunificação de massas, naquela ocasião, o secretário Rodolfo Valentim nos colocou bem claro nas suas palestras como seria. Né? Nos colocou bem claro que o repasse ia ser bem pequeno, basicamente pouca coisa do juro seria o suficiente para manter o pagamento dos aposentados. Ao passo que o que nós vimos recentemente, vereador Luiz Lacerda, foi o contrário, né? Com essa suspensão do patronal, ficou muito difícil o fundo, como já foi dito por colegas anteriores aí, o fundo basicamente já não existe mais, não dá para pagar uma folha. Esse fundo era para socorrer uma necessidade, um SOS, ou eventual necessidade. Então, aquele que foi combinado no ano passado, na reunificação dos fundos, parece que não foi cumprido, né? Que tiraria em torno de 300 mil reais por mês para fazer complementação. E hoje nós sabemos que está falando em torno de 7 bilhões. Quer dizer, então, o problema voltou, mesmo com a reunificação dos fundos. Então, a gente tem que ficar atento nesse sentido. É uma situação delicada, complicada, mas precisamos ter sabedoria para resolver esse momento, esse impasse tão importante. Não podemos vender também, toda hora, vender um patrimônio que é do povo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem do meu partido, o PSD, e na discussão da questão do ISA, o que me traz a preocupação, senhor presidente, é que um assunto desse, eu acredito que não poderia mesmo ter vindo no período eleitoral. Mas se nós estamos discutindo, porque chegou no período de campanhas. O que me traz a preocupação como parlamentar nesta casa, quando nós votamos aqui a questão da unificação dos fundos aqui, eu votei também, fui favorável, tem uma documentação que todos nós votamos aqui, fomos favoráveis. Agora, o que me trouxe a preocupação, senhor presidente, quando o projeto chegou foi protocolado nesta casa no dia 21 de nove de 2020, às 7 horas e 35 minutos. Protocolo de número 113, projeto de lei 012, de 10 de setembro de 2020, aonde o Poder Executivo autoriza a desafetação e alienação do bem público de propriedade deste município, incluindo áreas públicas municipal e as suas construções, definido como áreas públicas municipal do SEASA, Mercado do Produtor, situado no loteamento Setor Sul, Jamil Miguel, entre as avenidas Presidente José Sarney, Adib Miguel e Rua JM29. O que me trouxe a preocupação? A nossa relatora da CCJ, ela designou o nosso colega, nosso nobre vereador, pastor Ederson Lopes. Ele foi o relator, foi favorável. Obtivemos ali 3 assinaturas, mas quando chegou em mim, me trouxe a preocupação, porque esta casa já foi questionada pelo Ministério Público em outras áreas que nós fizemos aqui, passando autorização para o município a repassar ao ISA. Nós precisamos ter preocupação na questão de fazer o resguardo dessa situação, até porque eu, como parlamentar, acredito que nós só vai ser resolvido quando fizermos o que fez no governo federal. Votar lá a questão do Previdência, o Estado e os municípios. Então, ninguém mais tem o direito de falar nisso e manifestar e dar uma posição certa, um parecer de que é a promotora de justiça. E isso foi o que eu fiz, vou aguardar a resposta, aí eu farei encaminhamento do projeto. Mas enquanto não tiver resposta, nós temos que aguardar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Cumprimentando a minha fala, senhor presidente, eu penso que uma das coisas que o parlamentar tem que ter é coragem de falar aquilo que precisa ser feito. E eu penso que existe uma lei federal que obriga os governos e os municípios a fazerem a reforma previdenciária dos regimes próprios. Aqui em Anápolis, ainda não foi feito, a exemplo do que foi feito parcialmente no Estado. Uma das soluções para isso é a reforma previdenciária. Se não for feita, não tem solução. Outra coisa é que já passou da hora, vereador Lacerda, de uma frente de prefeitos, uma frente de governadores e senadores, na busca do convencimento ao governo federal, para que o governo federal assuma esse déficit e retome novamente a previdência para o regime geral. Porque os municípios, ao longo dos anos, vêm se deteriorando e vão continuar deteriorando porque não tem condições. Se você tomar como base que a arrecadação de impostos, na sua grande maioria, ela vai para o governo federal e o município fica apenas com 10% daquilo que arrecada aqui, ora, se o dinheiro está lá, eles têm que resolver. Não adianta você ficar aqui só com os problemas. Então, cabe, vereador Lacerda, cabe a nós, parlamentares de âmbito municipal, aos futuros prefeitos municipais, aos governadores, senadores, deputados federais e apoiados pelos deputados estaduais, uma frente, um trabalho amplo para fazer com que o governo federal, que lá atrás criou esse negócio aí de regime próprio, regime... O que aconteceu? Nós estamos falando aqui de Anápolis, mas como eu disse para o senhor que eu estou levantando a questão institucional, todas as cidades, se não quase todas as cidades do país e estados, estão um caos na questão de seguridade estaduais e municipais. Então, chegou o momento de que tem que resolver o problema. E resolve-se o quê? Com força política. E a força política está dentro dos governadores, prefeitos, e deputados e senadores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Já inscrito o vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, apenas nós não tivemos condição hoje de usar a tribuna, por isso nós estamos usando aqui todos os demais espaços aqui, porque esse é um debate importante nessa casa. Porque o Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos, esse instituto não pertence aos vereadores, ele não pertence ao prefeito. Ele é um instituto que garante a aposentadoria, que garante o pagamento, as pensões do servidor público municipal. Ele é um patrimônio do município nesse sentido. E cada administração que passa, obviamente, ela é responsável por zelar do Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos. Por isso que é a nossa preocupação. Porque se cada administração não fizer sua parte, aí sim vai virando uma bola de neve, que lá na frente você não conserta mais. Então a situação que nós temos hoje, isso é essa. Tentou-se uma medida aí para resolver o problema, que serviu foi para piorar. Então hoje nós não temos mais o dinheiro que tinha em caixa, não temos mais as áreas do município que foram repassadas por isso. Tem uma proposta agora de se vender mais uma área nobre de 40 mil metros quadrados também, para botar o dinheiro no ISA. Ou seja, a medida que essa administração tentou tomar para fazer a sua parte, dar a sua contribuição para resolver o problema do ISA, isso foi piorar. Porque nós não temos mais as áreas, não temos mais o fundo, e a prefeitura vai ter que arcar novamente com quase que a totalidade do pagamento dos aposentados, porque aquele não tem mais, o ISA não tem mais condição, vereador João Feitosa, de fazer esse pagamento por conta própria, ele não tem mais a autonomia financeira para fazer o pagamento dos aposentados sem o aporte da prefeitura. Então essas medidas que foram tomadas para se livrar a prefeitura de fazer os aportes, que na época era de cerca de 3 milhões de reais, esses aportes agora vão ter que ser feitos praticamente da totalidade da folha para a população pagar. Isso nós estamos tentando falar nessa casa. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Pastor. Oh, já estou chamando o senhor de pastor. Obrigado, vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, realmente é uma coisa, a gente está preocupado com essa situação, haja visto que a aposentadoria, as pessoas que trabalharam, merecem sim ter seus vencimentos. Acredito, firmemente, no prefeito Roberto Naves, e tenho certeza que ele não vai deixar acontecer isso com os aposentados. Senhor presidente, hoje, 23 de setembro, é dia de São Pio de Pietrelcina, que ele possa interceder e consagro a nossa cidade, a nossa administração, a ele, para que ele venha cuidar de nós, da nossa família, da nossa nação, interceder junto ao nosso Senhor São Pio, que foi assim um verdadeiro santo de dignidade, de respeito e de humildade. São Pio, interceda por nós. Muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar aos nossos companheiros usuários ali do terminal Josia Moreira Braga. Alguém me mandaram as mensagens aqui e fez me lembrar e fazer isso que as palavras do nosso colega que disse. A minha preocupação com a questão da rodoviária é de não ter nenhum investimento, e nós estamos perdendo muito, porque hoje o terreno lá da rodoviária pertence ao ISA. Se o prédio já fosse legalizado, o ISA poderia estar fazendo ali, o gestor do ISA podia fazer um investimento muito grande, arrecadar fundo, todo o dinheiro para ajudar o ISA. Mas, no entanto, não pode fazer nada. Nada, porque até a própria concessionária que está lá, está com quase 4 anos, que ela está com um contrato vencido, e não pode arrumar nem os banheiros. A nossa rodoviária de Anápolis é uma vergonha. Vergonha para a cidade de Anápolis. Um terreno tão bom daquele, poderia ser um shopping e ser administrado pelo pessoal do ISA. Então, enquanto nós pudermos lutar, a minha preocupação é essa, de ajudar, de podermos fazer alguma coisa para arrecadar fundo, para ajudar o ISA. Porque para isso, a Câmara Municipal repassou esse terreno, para ele fazer a gestão e trazer fundo, dinheiro, para ajudar o próprio ISA. E com isso nós temos que trabalhar assim, lutar, para que o prédio ali da rodoviária seja do município, e que, então, se já está o terreno do ISA, que vai para o ISA para arrecadar fundo, para ajudar os aposentados. Essa é a minha preocupação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui nessa manhã expressar uma grande preocupação com as atitudes que o pastor Elias tem tido aqui nessa casa com relação aos projetos que cabe à CCJ analisar. Só essa semana o pastor Elias citou aqui que ele encaminhou 2 projetos para o Ministério Público. E aí eu me pergunto, por que que existe procuradoria aqui na Câmara Municipal? Por que que existem as comissões? Se cada projeto que chegar nas comissões, o vereador mandar para o Ministério Público, ele está diminuindo a importância da Câmara Municipal de Anápolis. O Ministério Público é um órgão independente, que tem as suas funções, está atento a cada uma das suas funções. Agora, se um vereador dessa casa, ele acha que a Procuradoria da Câmara Municipal não tem competência, a diretoria dessa Casa de Leis não tem competência, que os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça não têm competência, e o projeto, quando chega na comissão, é encaminhado para o Ministério Público, ele está diminuindo a sua função como vereador, diminuindo a importância dessa Casa de Leis. Então, isso tem me trazido uma preocupação. Eu achei que seria fato isolado, mas, pelo visto, está sendo uma rotina do vereador pastor Elias. E eu acho que nós, vereadores, precisamos nos atentar para isso. Nos atentar para isso. Né? Nós temos a atribuição, onde fomos eleitos pela população, somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. E nós precisamos valorizar o Legislativo, valorizar a Câmara Municipal. O vereador Luiz Lacerda está agindo de acordo com a sua atribuição como vereador, questionando o projeto, buscando informações. Esse é o papel do vereador. Vereador Jacques, como líder do governo, defendendo o projeto. Eu, como relator, relatei na CCJ, favorável ao projeto, porque o projeto é um projeto que pede autorização e ele é constitucional. Então eu relatei favorável. Agora você pegar as matérias dessa casa e antes de analisar, antes de consultar a procuradoria, antes de debater com os colegas, mandar para o Ministério Público, isso é uma atitude que tem que ser pensada e pensada com seriedade por nós, vereadores, nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vou conceder 1 minuto de réplica a vossa excelência.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer que o meu nobre colega, pastor Ederson, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e respeito por ele. Mas quando chegar na sua mão, o senhor faz o que o senhor quiser. Eu nunca desfiz de nenhum dos nossos procuradores, seja do município ou da Câmara. Eu tenho livre arbítrio de fazer o que eu acho que minha consciência manda. Mandei para a promotora. Se o senhor quiser ir lá buscar com ela, está na sua disposição. Ao que chegar a resposta, o senhor faz o que o senhor quiser. Eu sou membro da CCJ e me dá o direito de encaminhar para onde eu quero. Eu tenho tempo para isso. Então, quero agradecer o senhor. Eu te respeito muito. Considero o senhor muito. Viu? Não estou atropelando ninguém. Mas o senhor só pega para poder destruir as pessoas. Mas eu gosto muito de Vossa Excelência. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui me solidarizar ao vereador Ederson. Essa Casa de Leis tem um poder independente e não cabe a desmoralização nessa Casa de Leis. Respeito o Ministério Público. Sempre respondi, respondo e responderei todos os questionamentos feitos pelo Ministério Público, inclusive de denúncias anônimas infundadas. Agora, cabe sim à Comissão de Ética rever o comportamento dos vereadores dessa casa em desrespeito a essa casa. Vereador Ederson está correto. Embora eu não quero entrar nessa briga de pastor, nem quero apertar muito para ninguém chorar. Mas eu acho que é importante que seja valorizado o poder legislativo e depois dessa lei aprovada e sancionada, se alguém quiser questionar lá, na justiça, aí sim entra a justiça no outro patamar. E não interferir nas ações do Poder Legislativo. Apoio plenamente a preocupação do vereador Edson e também recorro aqui à mesa diretora e à presidência dessa casa que tome medidas imediatas para que isso não ocorra mais. Eu dou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de passar a palavra ao Valdete Fernandes, que solicitou o direito da fala, eu queria deixar uma mensagem aos pares desta casa, que os ânimos eleitorais, que todos sabemos, é fato que nós iremos passar por eleições municipais. Não deixem que os ânimos eleitorais adentrem aqui nesta casa, principalmente durante as sessões ordinárias, para que prejudique o trabalho do Legislativo. trabalho legislativo até aqui foi pautado com muita responsabilidade. Tenho reconhecimento, apesar de ser o primeiro mandato como legislador, que essa legislatura fez muito para o município de Anápolis, contribuiu, com certeza, em vários fatores de desenvolvimento e resoluções para a nossa população. Agora, espero que os ânimos das disputas eleitorais não adentrem a porta aqui desta casa para que a gente prejudique o que foi construído até aqui, neste momento. Espero que todos tenham responsabilidades e cumprimentos, principalmente com o horário regimental, e que façam até o dia 31 de dezembro, que é o mandato que lhe cabe, o que foi prometido no início de sua posse. Então, não deixemos, não vulgarizemos o Legislativo Anapolino. Acho que o momento é de reflexão para todos, para que tenhamos uma eleição justa, honesta, e que o trabalho legislativo não seja prejudicado, porque quem perde com isso é a população, é a cidade de Anápolis. Passo a palavra ao vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu simplesmente só queria fazer uma ressalta aqui em relação a um aniversário da minha cunhada, Anilda Siqueira, esposa do Moacir Fernando Moreira. Então, eu desejo a ela que essa data se repita por muitos anos, que ela seja essa pessoa, essa cunhada, amiga que a gente tem na família. Nilda, aquele abraço para você, que Deus sempre te proteja, não só você, mas toda a sua família. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero fazer aqui um elogio ao nosso diretor de regulação, mais uma vez, Eduardo Sardinha, pela sua competência, mas acima de tudo pelo lado humano. A regulação está em boas mãos. E ao mesmo tempo relatar, senhor presidente, uma preocupação com os nossos pacientes de oncologia na cidade de Anápolis, mais uma vez. Nós provocamos no ano passado uma audiência pública em favor da unidade Mauá Cavalcante, tinha aqueles vários problemas, e preocupado com o atendimento das pessoas que têm necessidade de fazer seus procedimentos oncológicos. Durante esses dias, essas duas semanas, eu recebi várias denúncias, vários pacientes que não conseguem adentrar, encontrar a porta de entrada para o tratamento oncológico na cidade de Anápolis. Então, eu quero aqui exaltar mais uma vez o lado humano do nosso diretor de regulação, Eduardo Sardinha, que tem feito um trabalho brilhante naquilo que lhe compete, naquilo que lhe foi conferido. E nós precisamos de rever a situação das UNACONs. Nós sabemos que eu sempre tive esse lado, esse pensamento, que os pacientes pobres têm dificuldade de encontrar seus tratamentos, as suas portas de entrada. O poder público precisa estar atento. Sabemos que a Santa Casa tem se esforçado muito. E hoje quero cumprimentar mais uma vez Eduardo Sardinha por ter tido esse lado humano com nossos pacientes. Só essa semana e semana passada foram 4 pacientes que foram procurar o UNACON e não conseguiu. Se não fosse a intervenção dele, não teria dado andamento nos seus tratamentos oncológicos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Eu quero aqui fazer um agradecimento ao ativista Valdivino Félix, que em alusão ao Dia Mundial da Limpeza, neste ano de 2020, estará acontecendo do dia 19 a dia 27 de setembro, está acontecendo, na verdade, até o dia 27 de setembro, em Anápolis, uma exposição a céu aberto com painéis fotográficos e exposição de um mosquito da dengue, lá no Brasil Park Shopping. Entrada das 8 da manhã até meio-dia. Sintam-se todos convidados. Parabéns ao ativista Valdivino Félix por mais esse projeto em prol aí do combate, em especial, à dengue. Sem mais inscritos no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, então, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima semana. dia 28/9, segunda-feira, em horário regimental. Agradecendo os ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.